Hoje é quinta-feira, 20 de março de 2008. E esse é o Radar Pop número 41, sua dose semanal de cultura, entretenimento e monstros de fumaça. Do Rio de Janeiro, eu sou o Cris Dias.
Pois é, Paco Farica desse.
E eu sou o Vladimir, de Ottawa, no Canadá.
Bem, o Radar Pop, locais diferentes, de volta depois de uma semana, contrariando todas as apostas. Quem apostou o Radar Pop não voltaria depois de uma semana, pode me dar o dinheiro, perdeu. Mas esse Radar Pop vai ser o Radar Pop com pior audiência de todos os tempos, porque não tem uma participação feminina. Os nerds que convidam o Radar Pop só para ouvir as vozes das meninas que eu convido, podem desligar, podem apagar o MP3, porque é só cueca neste Radar Pop. E o Radar Pop, então, que hoje vai falar de assuntos pop da semana como é normal, mas principalmente, basicamente, vamos falar do assunto preferido do Radar Pop, que é a série Lost. Lost, que voltou finalmente a ser legal e maravilhoso e divertido, supimpa. E por isso trouxemos dois especialistas do tema, e PhDs em Viagem no Tempo e Universos Paralelos. Vladimir
e afins.
E afins.
É dramático.
O Vladimir, que é do podcast soslostpodcast.com, ou seja, o cara toda semana fala desse negócio, e o Fábio Caparica.
Toda semana quando dá, né?
É claro, podcast, né? Não vamos entrar nesse assunto delicado.
De frequência.
De frequência, porque telhado de vidro sabe como é que é. E o Fábio, que é, entre outras coisas que eu não faço a menor ideia do que ele seja, ele é o cara que comanda a lista Ark Sci-Fi, onde toda semana, todo dia, toda hora, a gente fala sobre todos os assuntos de ficção científica, mas sempre que sai um Lost novo, a galera perde horas debatendo os assuntos de Lost, as possibilidades, as teorias, se o episódio é bom, se não é bom. E ele é um fã de Lost, mas também não perdoa quando o treco é ruim, ele aponta. Só que o Fábio, ele tem um defeito gravíssimo de Lost, que ele adorou o episódio da Kombi do Hurley.
É muito bom, cara.
Eu odeio aquele episódio.
Fala sério, é um alívio cômico muito bom.
O episódio o primeiro que a Kombi aparece, aquele que é o flashback do Hurley, com o papai e o Tite. Eu odeio.
É muito bom.
Hoje nós vamos falar sobre combis do Hurley, cerveja Dharma, vinho em caixa Dharma, mas antes uma passadinha rápida só em duas notícias pop da semana. A primeira é que no Radar Pop anterior a gente falou que o Guilherme Del Toro é o diretor do filme do Robert, e o Guilherme Del Toro mandou avisar que ele não é diretor porcaria nenhuma, ele gostaria muito, mas ainda não assinou nada, não tem nada confirmado, principalmente porque antes tudo de Robert estava sendo negociado pela New Line, mas a New Line não existe mais. Algumas semanas atrás, a Warner, que é a holding do filmes do grupo, a Warner Pictures, acabou com a New Line e falou, não, agora é tudo Warner, vem todo mundo pra cá, mandou uma galera embora. Então todo tipo de negociação como essa de Hobbit, de qualquer outro filme, foi zerada, precisa recomeçar e contratos precisam ser reescritos, etc. Então o Guilherme Del Toro disse que não tem nada oficial, que ele não fez nada do filme, não trabalhou, etc. Então estamos meio na estaca zero do filme do Hobbit. Vai, a princípio, ser produzido pelo Peter Jackson, mas acho que nem isso dá pra gente falar mais.
Eu não tenho muito interesse no Hobbit, não. Eu só quero fazer uma pergunta. Essa transação de contrato pra lá, contrato pra cá, isso vai mudar alguma coisa pra data de estreia do Watchmen ou não? Porque é só isso
não,
que me interessa.
Watchmen é da New Line, né?
Muito boa, cara.
Não é da Warner. Olha, eu vou falar totalmente orelhada, tá? Mas a leitura que eu tenho é que projetos já em desenvolvimento continuam, vão até o fim. A empresa não faliu nem nada, foi uma decisão estratégica da Warner. Olha só, a gente tem dois estúdios de cinema, porque a New Line, ela era o estúdio de filme B, vamos chamar assim, da Warner. Quando a Warner tinha filme que ela não queria botar o selo dela na coisa, ela jogava pra New Line. Só que isso quebrou com o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, em termos de grana, ele pode até ser chamado de um filme B, porque ele, por ter sido feito na Nova Zelândia, tudo, o orçamento dele, para o que ele acabou sendo, é baixíssimo. Eles fizeram 3 filmes com dinheiro de 1, mais ou menos. Mas então, foi, eu chuto, se alguém tiver mais informações aí, mande para radar@radarpop.com.br. Chuto que o Watchmen continua e firme e forte, todos os projetos da New Line continuam. Mas coisas novas, contratos em negociação, precisariam ser refeitos. E a outra notícia da semana, aí mais triste, é a morte do Arthur C. Clarke, o escritor de ficção científica, o último grande escritor de ficção científica e divulgação científica em geral vivo, da velha geração, com Isaac Asimov, com Carl Sagan. Ele tinha 90 anos de idade, né? Já era um senhor de idade avançada. Tinha...
Morava no Sri Lanka há muitos anos já.
Sri Lanka, e tinha problemas de saúde.
Pedófilo.
É, acusado de condutas não, né? E
não convencionais.
Não convencionais, não aprovadas pela sociedade. Mas ele já tinha problema de saúde, problema respiratório, tinha poliomielite, etc. Mas o Arthur Clarke, quem sou eu pra dar a ficha do cara aqui? Se você ouve Radar Pop, você deve saber mais do que eu quem é Arthur Clarke. Ele, a piada, que a gente nunca desperdiça uma boa piada, é que ele quase chegou a 2010, o ano que faríamos contato. Mas, enfim, ele...
Oh, cara!
Pô, a gente perde o ídolo, mas não perde a piada.
Não perde a piada.
Enfim, Arthur Clarke, de 2001, 2010, o cara que bolou o conceito inicial dos satélites em órbita e, enfim, morreu aos 90 anos no Sri Lanka, que ele adotou como terra natal e que ele vinha pregando o fim da guerra lá no Sri Lanka, que morreu essa semana. Vocês, fãs de Arthur Clarke, algo a dizer aí, algo a acrescentar?
Olha, eu só li um livro do Arthur Clarke, que foi em 2001, depois de ter visto o filme é excelente, né? O filme do Kubrick é excelente, e eu acho que esse, não é que o cara morreu, que eu vou dizer que todo dele é bom, não, só li esse livro, e esse livro é muito... muito bom. Ele é tão bom quanto o filme, o que parece ser óbvio, não sei, porque sempre o livro você pode dizer que é melhor que o filme. Mas o filme é tão bom que eu fiquei pensando, pô, com certeza o livro não vai ser tão legal quanto o filme, mas é excelente.
Assim, eu até sou suspeito pra falar, porque eu nunca li nada dele. Tudo que eu li foram...
Você comanda uma lista chamada Ark Sci-Fi e nunca leu nada de Arthur Clarke?
Nunca. Assim, já assisti. Eu nunca... parei pra ler. Um dia, quem sabe, talvez. É porque eu tenho dificuldade de ler romances e afins. Se você me der o manual da sua máquina fotográfica, eu leio. Sem problema, mas ler livro com historinha.
Nerd!
Nerd!
A leitura do Arthur Clarke é, como boa sci-fi pesada, ela é lenta, difícil, detalhada, mas é o que é o charme da coisa.
Eu tenho essa noção, inclusive, assim, os meus amigos mais próximos, eles vivem me dando livros de sci-fi pra ler. Eu tenho aqui Asimov pra ler, tá? Puta. Eu já li o índice umas 3 ou 4 vezes.
A orelha do livro, muito boa.
Pois é.
Cara, assim, livro de sci-fi é legal, assim, com certeza ver o filme é mais bacana, porque tem efeitos especiais e tudo, mas tem, assim, se for pra ler livro de sci-fi, eu acho que só tem um cara que você merece ler todo o livro, e se o cara estivesse vivo, o livro que eu estivesse escrevendo ainda tava lendo, que é o Philip K. Dick.
Uhum.
Esse cara é fantástico, assim.
Inventou muita
rua. Ele é muito louco, muito louco. Inclusive, aí já puxando o gancho, Lost aparentemente tem uma relação forte com o Philip K. Dick, que é o livro, sim, que o Ben tá lendo, é o clássico do Philip K. Dick, é o clássico da viagem máxima de doideira do Philip K. Dick, é o Valles. Mas então, aproveitando o gancho, esse fim das notícias da semana do Radar Pop, vamos ao que interessa, vamos falar de Lost.
Lost. Previously on
Lost. Lost voltou na quarta temporada, depois de uma terceira temporada de gosto controverso. Teve gente que não gostou, teve gente que odiou e teve gente que achou péssimo. Mas no final da terceira temporada deu uma recuperada, considerado um marco até pelo Alexandre Maron, o episódio do Rodrigo Santoro, do flashback dele, que aí os produtores falaram, tudo bem, galera, a gente... tava meio sem rumo, mas agora a gente vai acertar. E a quarta temporada, até agora, só gol no ângulo, só bola dentro. Aliás, antes de começarmos a falar de Lost, um aviso muito importante, eu, paladino da justiça contra os spoilers, que hoje é quinta-feira, daqui a alguns minutos vai começar o 8º episódio de Lost, Meet Kevin Johnson. Então a gente vai falar de Lost a partir da cronologia americana. Se você acompanha Lost pelo AXN, EXN, como você chamou, pela Globo, não ouça este podcast. Nós vamos falar de coisa que está acontecendo na quarta temporada. Então tira as crianças da sala, não fique sabendo, porque nós vamos falar até o episódio de uma semana atrás e entregar os pontos mesmo.
Isso aqui é para quem acompanha o AVEI TV.
Isso, Torrent Network.
Torrent Channel, é. Exato.
Bem, e vocês, o Vladimir mora no Canadá, ele tem o privilégio de ver Lost ao vivo, junto com a estreia mundial de todo o episódio
que começa
Lost,
daqui a 1h20,
que é quando encerrará a gravação deste podcast. E o Caparica, como é que fica de madrugada? É daqueles que fica de madrugada esperando pra baixar Lost? Como é que é?
Eu fico só esperando o pessoal avisar que tá no ar. Depois que o pessoal avisa, eu programo aqui a sequência de eventos e vou cuidar da vida.
E assiste na televisão, no computador, como é que no iPod? Como é que você faz?
Eu tenho um ritual muito complexo. Eu só consigo ver no final de semana junto com a noiva, e às vezes junto com a noiva e alguns casais de amigos. Aí assim, normalmente sai na quinta-feira, pode sair na segunda, na terça, tanto faz pra mim, eu só vou ver no sábado.
E aí é um evento com comentários e discussões e etc.
Muita pausa. E volta um pouquinho o que foi aquilo. Você viu o rótulo daquela embalagem?
Legal.
O nosso esquema aqui é um pouquinho diferente, Cris, porque a gente assiste o programa, né, quando passa, que ele vai acabar às 10 horas da noite. É, assim que acaba, a gente grava um mini podcast, tá? Ele dura assim um minuto, dois minutos, que é quando a gente coloca os nossos comentários, mas sem entregar nada, a gente não tem um spoiler, só fala se gostou, o que achou, e esse podcast tem mais ou menos essa duração, de dois minutos e tal. E aí eu vou depois editar, eu coloco os screencasts no ar também, no SSLot Podcast, isso aí é na noite de quinta para sexta, e a gente assiste de novo. A gente assiste de novo o episódio no sábado. Se der, a gente assiste mais uma vez no domingo para gravar o podcast.
Exercício de fixação.
Assim, a gente quase decora o troço.
Muito bem. E entre uma temporada e outra rola uma maratona para recapitular? Como é que é?
Cara, sempre rola maratona. E as maratonas são cumulativas, né? Então, no final da primeira temporada, assiste a primeira temporada toda. Na segunda, assiste a primeira e a segunda.
Então, olha, eu prometi que eu ia fazer isso agora. Por conta do final da terceira temporada, eu falei, eu vou rever Lost todo na virada do ano. Não vi nada, não vi nenhum episódio. Eu, até porque botaram aquele Lost em 8 minutos no YouTube, eu falei, então chega, eu vou ver só isso aqui.
Aquilo é genial, cara.
É muito legal aquele. E assim, e o pior, a gente assiste não só os episódios, como os especiais também, que saem, assiste também tudo.
Eu tenho o hábito de, assim, eu não faço maratona porque eu não consigo. Minha noiva começou a assistir Lost, já tava na segunda temporada, aí eu consegui pra ela com uma amiga a primeira temporada inteira e até onde já tava da segunda. Ela assistiu tudo, sem dar pausa, de uma vez só. Foram 2 dias assistindo.
Não, mas a minha história de Lost é que o pessoal do Radar Pop já deve conhecer que a primeira vez que a gente falou de Lost no Radar Pop, o Alexandre falou, eu ainda nem via Lost. Ele sempre falava, eu não acredito, como é que você não vê Lost, é uma série tão legal, não sei o que. Eu falei, ah, cara, não sei, tá, vou ver. E aí, Lost já tava na segunda temporada, ele baixou aqui no Rio de Janeiro e me entregou uma caixa de CDs com os AVIs dentro e falou, olha, tá aqui, tá com legenda, tá com tudo, vê essa porcaria, bota a Ana pra ver que vocês vão se amarrar. E aí, na época, a gente não tinha filho, né? Aquelas coisas, paramos pra ver. Bom, resumindo a história, a gente viu todos, dava, sei lá, uns 30 episódios, mais ou menos. A gente viu os 30 episódios em 2-3 dias. Porque tinha que, tipo assim, 4 da manhã, de um sábado pra um domingo. Eu assim pra Ana, pelo amor de Deus, vão dormir, eu não aguento mais. Ela, olha, só mais um, eu quero saber o que aconteceu com o Michael e com o Walt, não sei o quê. Eu, não, chega. Ela, não, tá bom, tá bom. Aí a gente dormiu, acordou no domingo, tomou café da manhã e voltamos pra Veloz. E a gente só parou porque acabaram os episódios. A gente chegou junto na cronologia, porque senão a gente ia ficar ali quantas horas fosse. A rotina daqui de casa é essa. Sexta-feira de noite, a Ana já chega. Cadê o Lost? Já gravou, já pronto, vambora. E a Clara, a gente enrola a Clara, bota ela pra ver High Five no na outra televisão e vai ver Lost. E eu sempre faço algum drink, eu pego uma cerveja, pego uma comida bem nojenta, assim, uma batata frita, um Dorito, eu chamo de Beer Lost. É a hora de álcool e trash food, e Lost é a ocasião perfeita.
Perfeito, perfeito.
Mas esse negócio que você falou aí, que Lost tava bem ruim na terceira temporada e deu melhorada na quarta, eu acho que tem uma explicação. Se você pensar bem, a terceira temporada começou meio capenga, aqueles 6 primeiros episódios não foram muito bons. Mesmo quando voltou no começo do outro ano, em 2007, não voltou muito bem. Mas depois que os caras descobriram que vão poder acabar a série, não, eu tenho data pra acabar, eu tenho um número de episódios, isso. A coisa deu, deu uma melhorada muito boa.
Com certeza.
Sabe assim, porque aí os caras puderam planejar, não, agora a gente tem essa história pra contar, é a história que a gente sempre quis contar, eu tenho esse número de episódios aqui pra contar essa história, e agora vai rolar, agora eu não vou mais enrolar, assim, não vou mais encher linguiça com a historinha do Jack sei
tatuagem
lá,
onde, do Jack, aquele episódio também é completamente inútil,
sabe? Da
tatuagem
do não Jack. Fale da Kombi, não fale da Kombi.
É aquela Kombi imbecil. E eu acho que um problema, eu concordo plenamente com o que você falou. Eu acho que aqueles 6 primeiros episódios que eles prometeram que ia ser uma montanha russa, ia ser uma mini temporada de aventura, não sei o que lá. Foi uma decepção total, ficou andando de lado o tempo todo. O problema de Lost é que eles. Eles têm muito personagem, então eles perderam ali uns 3 episódios só pra dizer onde cada um tava. Ah, tá, o Hatch explodiu, então olha só, esse cara tá aqui, esse cara tá aqui, esse aqui não morreu. Ficaram uns 3 episódios só organizando isso. Aí rolou, o que começou a rolar? A audiência começou a cair vertiginosamente. Aí eles devem ter levado uma chamada da ABC e eles falaram, não, tudo bem. Aí deu tempo também do feedback da galera chegar, porque eles já, né, antes já fazem vários episódios antes de ir ao ar. Isso, aí começou a rolar o feedback, a galera reclamando. E eu notei que de lá pra cá, a duração dos flashbacks nos episódios tá sendo menor. Antigamente, na primeira temporada, pô, você passava um maior tempão no flashback, que era uma maneira de apresentar o personagem, de dizer que na ilha ele era diferente da vida real. Tudo. Agora flashback é só... Flashback, flash forward é só... uma coisa meio que pra colorir o episódio, pra aumentar o mistério, mas a ação mesmo acontece na ilha e tá conseguindo mostrar vários personagens ao mesmo tempo. Não fica. Porque na segunda e na terceira temporada tinha isso. Esse é o episódio do Loki. Aí mostrava o Loki o tempo todo. Agora é o episódio do Jack. Aí, tipo, era no mesmo dia, o tempo não andava, voltava o mesmo dia. O que que o Jack está fazendo? Agora a Kate. A Kate tá do outro lado da ilha, então nós vamos mostrar o que que a Kate estava fazendo nesse dia. Agora não, a coisa tá andando 1-2 dias por episódio e tá todo mundo. Eles estão divididos em 2 grupos, mas tá todo mundo. Agora 2,5. Enfim, o ritmo da série aumentou, mas eu acho que com certeza tem isso sim. Eles viram o final, ó. A gente tem que escrever tantos episódios, então a gente vai fazer tantos arcos. E deu uma ajudada com certeza.
Pois é, e assim, tem também uma novidade que eles introduziram no final da última temporada, que é o lance do flash forward, né? De mostrar os personagens no futuro. Isso aí consegue agilizar muito a série, porque você não fica mais preso à cronologia passada do personagem. Você já fica tentando prever o que é que vai acontecer. Pô, mas se isso acontecer no futuro, o que é que ele tá fazendo na ilha, o que é que vai acontecer com ele na ilha, que vai fazer com que ele chegue nesse momento.
Como é que ele saiu da ilha se ele não pegou o helicóptero, esse tipo de coisa?
Como é que ele saiu da ilha se ele tá no grupo do Loki e o Loki não quer sair da ilha, sabe? Esse tipo de lance.
E essa temporada tá com muito mais respostas, né?
Exatamente. Quanto a essa questão de eles terem um prazo pra acabar, eu acho que é determinante pra tudo, porque, como vocês mesmo disseram já, assim, concordo plenamente, a enrolação não tem mais para quê. Ele já...
Você tava chamando de enrolost já, né?
Exato. Não tem mais necessidade de ficar enchendo linguiça, a gente já sabe.
Eles botavam um mistério no final do episódio, jogavam uma bomba e dizia, caramba, e agora? Aí chegava na semana seguinte, aquele cliffhanger que a gente botou no final do outro episódio, Ah, peraí, primeiro vamos falar do Loki. Aí você, não, mas eu quero saber onde é que tá. Não, peraí. Então ficava aí, enrolava. Aí no final do episódio dava outra bomba. Você, caramba. Então você passava 40 minutos. Ah, tá bom. Aí só pra 5 minutos de satisfação.
Então eu acho que eles deram melhorado isso aí por causa desse lance de ter uma data final, de ter que entregar. Eu acho que esses elementos aí trouxeram uma nova dinâmica pra série de ter o lance do futuro e de... De ter esses outros personagens. Agora, teve uma coisa que foi meio que trazida pra série, e eu não tenho um sentimento muito favorável a ela, eu queria saber a opinião de vocês, né? Porque agora parece que a história gira muito em torno das discrepâncias temporais, vamos dizer assim, né? Da ilha. Assim, a ilha se passa. Assim, o tempo da ilha se passa diferente do que se passa fora, as pessoas viajam no tempo, sabe? Então tem muito a ver com o tempo. A gente sempre soube disso, que os produtores falaram desse negócio do tempo, que o tempo é um personagem da série, um personagem importante na série, eles falaram isso desde a primeira temporada. Mas você tentar resolver tudo com viagem no tempo, pra mim, não é uma coisa satisfatória. E aí eu vi uma entrevista do Damon Lindelof e do Cotton Kills, que o cara perguntou exatamente isso pra eles. Ah, olha, tem muita gente que tá achando que a série vai pro buraco porque vocês vão conseguir explicar tudo com história de viagem no tempo, né? E aí o cara deu uma resposta que eu achei fantástica. Olha, você não tem como explicar Lost hoje porque vocês não têm elementos suficientes. Pense aí, se você tivesse no meio da terceira temporada e eu perguntasse a você o que é que vai acontecer com os personagens de Lost, o que é Lost, o que é que explica tudo, você ia ter uma resposta. Hoje, você tem uma resposta bem diferente. Porque novas coisas foram introduzidas, novos elementos, viagem no tempo, outros personagens e tal. Bem, então, né? eu te digo que. Exato, eu te digo que hoje você não tem ainda elementos suficientes. A gente tá guardando essas coisas na mão. A gente vai soltar isso, mas não agora. Eu achei bem bacana essa resposta e queria saber a opinião de vocês.
Uma coisa que eles falaram no podcast oficial da ABC.com é que a viagem no tempo deles é sem paradoxo. E o que ele quis dizer com isso? Ele comparou com Heroes. No Heroes, o Hiro Nakamura voltou no tempo, encontrou o Peter Petrelli e falou assim, olha, vai acontecer uma grande merda em Nova York, mas se você salvar a cheerleader, essa merda não vai acontecer. E aí o Peter Petrelli e sua turminha do barulho foram lá, conseguiram parar o Siler, não sei o que lá, e não aconteceu a grande merda em Nova York. Portanto, aquele Hiro Nakamura sombrio nunca
não poderia ter voltado,
e ele não poderia ter voltado no tempo, etc, etc. Então ele falou, a viagem no tempo de Lost é que nem daquele filme alternativo Primer, que é muito bom, quem não viu deve ver, onde
excelente.
O exemplo é o vídeo lá que não apareceu na série, o vídeo lá do coelho, do Dharma, como é que é? Do Arg lá, sim, do Lost, sim, Lost sim, Experience, sim. Que o cara tá falando e aparece um coelho, mas aquele coelho ainda vai fazer uma viagem no tempo ali na frente. Então, é a mesma história do Desmond e do Daniel Faraday. O Desmond já viajou para 1985, já tinha encontrado com o Daniel. O Daniel, quando ele estava na ilha, ele já tinha anotado no diário dele que o Desmond tinha passado lá. O que ele quer dizer com isso também é o seguinte: o Jack barbado e alcoólatra e que fala Kate, we gotta go back, ele vai acontecer. Não vai ter alguma coisa na série que altere esse futuro e o Jack nunca fique barbado e desesperado e amargurado. O futuro dos Flash Forwards vai acontecer, e aí no final você vai ser capaz de fazer o meu grande sonho, que é editar o Lost, fazer uma ordem cronológica de Lost, e que uma das brincadeiras deles é ver como a galera, tipo assim, qual Flash Forward aconteceu primeiro? O do Said? O da Kate? O do Jack Barbado? A gente sabe que por enquanto é o mais na frente de todos, mas enfim, você tentar encaixar tantos flashbacks quanto os Flash Forwards, como é que eles entram, né, nessa cronologia?
É, assim, essa questão da viagem no tempo e da ausência de paradoxo. É, eu não encaro isso como desse jeito que está sendo colocado, como paradoxo. Porque essa questão de que o Desmond volta no tempo, altera o tempo, há uma situação tal onde ele, nessa nova linha de tempo, não teria aquela situação que o faria voltar no tempo para alterar o tempo. Ele perderia esse loop. Eu não vejo problema disso, porque eu entendo, pelo menos, que quando ele faz isso, ele cria uma nova linha de tempo, mas ele não destrói a primeira.
Sim, é o de volta para o futuro, é a viagem no tempo de volta para o futuro.
Exatamente. É dentro desse paradigma, entre aspas, que eu estou entendendo. ruim. E é assim também que eu entendo o que aconteceu com Heroes. Aquele Hero que volta, ele não deixou de existir. Ele deixa de existir naquela timeline que a gente continua assistindo.
Não, beleza, mas o que o Carlton Cruise e o Damon Lindelof falaram é que a gente está vendo a linha do tempo final.
Exato,
eles defendem que não existe isso, que para eles só existe uma linha do tempo, que a velha história da senhora Hawkins, que para o décimo naquele episódio, e fala, não, o tempo corrige, aquele cara ele vai morrer, mesmo que eu salve ele vai morrer.
Que é o que acontece com o Charlie.
Que é o que acontece com o Charlie. É inevitável, ele abraça aquilo e fala, não, beleza, eu vou morrer. Ou seja, teoricamente, a Claire vai estar dentro de um helicóptero como o Desmond viu.
Exato.
Agora, com tudo que a gente já viu, como será que isso vai acontecer? Aí a Kate vai dar uma porrada na cabeça dela e roubar o neném? Isso que é...
Pois é.
Mas a filosofia dos caras pra viagem no tempo de Lost é essa. Não vai ter, no último episódio, um cara voltar no tempo, alterar tudo e nunca houve o voo 815 e todas as pessoas estão bem. Não,
não, não, se eles fizerem isso, eles vão estar passíveis de serem... apedrejados,
hein? Não arranja emprego, mas nem crachá te dá da ABC.
Não, não sei, né? Porque os caras de Matrix fizeram aquele absurdo no 2 e no 3 e estão aí andando, né?
Outra coisa também que ninguém pode esperar é que eles vão resolver muita coisa da série até o final dessa temporada. O que eu acho que vai acontecer é eles vão fechar esse arco de histórias, ou seja, a gente vai saber, por exemplo, o episódio de hoje, o que eu tô esperando pra hoje. A gente vai saber o que foi, finalmente, o que foi que aconteceu com o Michael. Kevin Johnson, né?
É.
O Michael.
Então, aliás, é um mistério. Foi o mistério mais mole da história de Lost. Tava cantado desde o primeiro episódio que o The Man in the Boat era o Michael, porque o nome do cara, do ator, aparecia nos créditos, né? E, inclusive, perguntaram no podcast também de Lost sobre isso. Tipo, a gente ficou sabendo que no episódio tal o Boone ia aparecer porque ele apareceu nos créditos, o ator apareceu nos créditos, e a gente sabia que o Walt ia aparecer no final da outra temporada porque o nome dele apareceu. Poxa, por que vocês fazem isso? E o cara meio que assim, sem graça, falou, porque a gente é obrigado por contrato a listar todos os atores nos créditos iniciais. Então, como o Harold Perrineau, que faz o Michael, ele tem um contrato de temporada, o nome dele teve que aparecer desde o primeiro episódio. Então a galera já tava assim, bom, ele só pode ser o cara no bar.
O segredo mais conhecido de Lost, né? Quem era o espião de Ben Bolt.
Pois é,
então, o que eu acho que vai acontecer é isso. A gente vai saber o que aconteceu com o Michael e com o Walt quando eles saem da ilha. E, bom, até o final da temporada, eu acho que esse arco todo vai fechar. A gente vai chegar exatamente naquele momento que a gente vê o Jack lá barbado, de se matar e tal.
Eu acho que a gente vai passar disso.
Eu acho que passa só um pouquinho pra dar o gancho da próxima temporada. Sobre o que vai ser a próxima temporada.
Eu tenho uma visão, eu não contava com isso não, porque o Jack Barbudo é bem na frente do tempo, então ainda tem que acontecer todos os outros flash-forwards, ou seja, o Jack Barbudo seria em 2006, 2007, entendeu? E a gente ainda tá no Natal de 2004. Então acho que ainda
veja só, eu tô pensando da seguinte forma. A gente ainda tem mais quantos episódios? A gente tem mais 5, depois mais 16, mais 32, não é isso?
Por aí, porque agora eu perdi a conta.
Tá no oitavo, vai ter mais 5 pra fechar essa rodada, depois temos mais 16 na outra rodada e depois mais 16.
Não, eles vão compensar nas próximas duas temporadas os episódios que eles não fizeram nessa. Eles continuam devendo um total de 48 episódios em três
42,
temporadas.
42, 23, 15, 16.
Noves fora nada. Quer dizer, o número de episódios não foi alterado.
Aí assim, nesses 40, eles vão ter que distribuir, sei lá, 40 menos 5, 35, pode distribuir em duas temporadas, correto?
Eles ainda não decidiram, mas provavelmente.
Por aí. Enfim, é episódio demais pra eles ficarem bromando pra chegar só até essa parte do Jack Barbudo. Vai ter o Jack Barbudo e vai passar disso.
Se isso vai ser daqui 5, 6 episódios, é que eu não sei. É isso que vocês estão falando?
Entendi.
Não, assim, o que eu acho que passa, mas não passa muito, sabe? Assim, passa só um pouquinho pra ter o gancho na próxima. Ela passa 3 episódios disso daí. É isso que eu acho que acontece. Já o Cristiano acha que não vai acontecer nem agora, nem no começo da próxima temporada. É isso, Cris?
Eu acho que ainda tem... Sei lá, é que pode ser... Cara, a história, o que é legal de Lost, porque eles quebram paradigmas o tempo todo. O último episódio dos coreanos lá, eles já quebraram uma nova história, que o episódio é flashback e flashforward ao mesmo tempo. Pra te enganar, porque você fica lá, não, tudo bem, o Jim tá indo lá na eternidade. aquele celular dele
não, não.
entregou, é, o celular.
Exatamente.
O macete de loja
vou fazer...
prestar atenção no celular.
Vou fazer a previsão aqui, tá? Não é spoiler, porque eu não li isso em canto nenhum, a gente não lê spoiler, é previsão a la Desmond. Vai ter um episódio que vai ter um flashback, que a gente vai achar que é um flashback, mas é um flash forward, ou vice-versa. Assim, completo. Porque dessa vez foi um flashback e um flash forward ao mesmo tempo. Mas vai ter um que a gente vai dizer, pô, flashback legal, e é um flash forward, ou vice-versa, tá?
Inclusive, quando já teve um flash... o episódio do Jack Barbudo, eu parei pra ver isso. Se outros episódios que a gente achava que era flashback não era flash forward, mas eu não descobri nenhum. E eles dizem que realmente não, que eram todos flashback.
Eu pensei nisso também, eu dei uma olhada, mas não pareceu que tinha sido nenhum flash forward, não.
É, eu tenho pra mim, assim, dando também uma de ideias, eu tenho pra mim que a gente ainda vai ter ou um flashback ou um flash forward de Vincent.
Do Vincent?
Tem que ter, cara.
Ele é o personagem Vincent. Principal.
Da história. O personagem principal da série, cara.
Agora, sério, ó. Flashbacks que eu adoraria ver, tá? Da Rousseau.
Pô, cara, positivo, cara. É... Desde o tempo dela de Babylon 5 até...
É, pois é, o Caparica, ele é fã de Babylon 5, então ele é suspeito pra falar da Rousseau.
Ninguém fala da mulher, a mulher tava na ilha não sei quantos anos, 17 anos, tava lá, cheio de segredo, de não sei o quê. A equipe dela morreu, teve um filho, e ninguém fala com a mulher, ó, oh, vem cá, o que tu viu aqui mesmo? Só porque a mulher é louca, ela falou, por que não pergunta pra ela? Pô, queria ver o flashback do Henry Gale. Pô, quer saber como é que o cara tá? Não precisa ser um flashback inteiro, tá? Mas.
Do Henry Gale verdadeiro.
O verdadeiro, né?
O verdadeiro, lá, o negão que foi enterrado. Quer saber como é que ele chegou na ilha?
Um flashback. Um flashback seria muito importante também, é claro, é o do monstro, pô.
Do monstro.
É. Agora, pra mim, que seria o mais legal seria o flashback do Black Rock. Sabe como é que usa?
Sim.
O navio chegando aí. Onde
tudo começou.
Do Alvin Hansen, exato.
De repente, as próximas temporadas vão começar a mostrar isso, né? Porque...
Cara, isso aí dá outro seriado.
Seria. Cuidado. Seria muito... Cara, porque se você pensar bem, bicho, tem muita ponta solta. Pô, assim, se eu for começar a enumerar aqui a quantidade de perguntas que eu e a Karine, a gente passa um dia pensando que, pô, mas e isso? E aquilo? Estado de 3D, monstro de fumaça, pô, tem números, o Aaron agora que vai ser criado por outro, e o cara disse que não podia ser criado por outro lá, o Richard Malkin, né, o vidente, disse que não podia ser, pra Claire, como é que a Claire vai deixar agora ser criado por outro? Pô, é tanta pergunta, que, pô, é melhor começar a responder esse negócio aí, viu, galera? Porque senão vai pra 60 episódios facinho.
Bom, o legal é que agora eles estão começando aos pouquinhos a responder algumas perguntas. E o que eu acho mais legal é que as pessoas estão começando a conversar na ilha e trocar ideia. E o máximo é o Locke virando pro Ben e falando, pô, que é o monstro, meu irmão? Tá com arma na cabeça, que porra desse monstro é esse aí? Porque parece que ninguém para pra conversar e fala, vem cá, tipo, tem nos Mobs Olds. Né, que a ABC botou aí no meio da temporada, o Jack tá jogando xadrez com o Ben. Ele não para, vem cá, Ben, pô, tamo aqui jogando xadrezinho, xadrez gamão, sei lá o que ele jogava. Tamo aqui
só
jogando.
Que entre nós.
Que entre nós, qual é dessa ilha, cara? Pô, por que que essas crianças aí, esse monstro maluco, que porcaria é essa, cara, esses números, o que você sabe aí dessa parada? O cara não conversa, parece que quando a câmera não tá nele, eles deixam de existir, deixam de pensar e conversar entre si, sabe? Pô.
Eu acho que foi o Christofferson da lista. Que uma vez chegou pra gente e perguntou. Não, foi aqui que ele veio em Recife no final do ano passado, a gente tomou uma cerveja, a gente tava conversando, aí ele levantou a pedra, né? Esse negócio, não dá pra fazer uma reunião no condomínio, não, ajudar todo mundo. Pra botar essa assunto em dia, né? É uma dificuldade, realmente, esse ponto.
Bom, mas então chegou a hora do break e depois a gente vai falar especificamente de teorias de Lost, perguntas e respostas de Lost. Faltam 45 minutos para começar Lost, o Vladimir sair. Só que a tradição de convidado especial do Radar Pop é que o convidado escolhe a música. Então queria que vocês escolhessem a música que a gente vai tocar agora. Vamos ouvir o que, Vladimir?
Walking After Midnight, Patsy Cline.
Que aparece no flashback da Kate.
É, exatamente.
Out walking after midnight, out in the moonlight, just like we used to do. I'm always walking after midnight, searching for you.
that's just my way of saying I love you. I'm always walking after midnight searching for you. I stop to see a weeping willow crying on his pillow. Maybe he's crying for me. And as the skies turn gloomy, night winds whisper to me, I'm lonesome as I can be. I go out walking after midnight, out in the starlight, hoping you may be somewhere a-walking after midnight searching for me. I stop to see a weeping willow crying on his pillow.
Beleza, ouvimos aí o tema de Kate, do LP Lost, trilha sonora internacional da Som Livre. E vamos ao que interessa, vamos dar nossos palpites, como termo, palpite do Desmond, completamente chutado. Okay. E que se os caras do Lost continuarem no nível de qualidade que eles estão, está completamente errado.
Claro.
Vamos começar logo chutando alto. Na opinião de vocês, o que é a porcaria da ilha? A ilha é uma ilha? É uma ilha.
Cara, assim, tem muita teoria louca por aí, teoria da Terra Oca.
Essa é uma das mais loucas que eu já ouvi na vida.
Eu odeio essa teoria, mas assim, tem muita teoria por aí. Uma vez os produtores de nós disseram, se você visse a ilha de cima, você ficaria surpreso, né? É. Ah, pô, o que é que pode ser tão surpreendente numa ilha? Uma ilha e acabou, assim.
Não,
né?
Ser uma ilha,
então, assim,
por exemplo. Não ser uma
deve
ilha.
Deve ter escrito lá. Deve ter a logomarca da ABC em cima.
Mas, assim, eu acho que nessa aí eu fico com o Fábio. A ilha é uma ilha. A única coisa que é estranha, né, talvez seja a geografia. Tem muita gente que diz, por exemplo, e a gente já tem muitas pistas disso na série, que a ilha é vulcânica. Então, eu acho que quando ele fala ver a ilha por cima, é que a gente veria esse vulcão, entendeu? E a gente não espera que tenha um vulcão na ilha que ele possa estar ainda em atividade. Mas a ilha, pra mim, é uma ilha.
Inclusive, eu vi essa semana um maluco, mais maluco que a gente, que pegou todas as. Os pedacinhos de papel onde aparece mapa da ilha, mapa da Rousseau, mapa feito por não sei quem, imagem de Sawyer e Ben em cima do morro olhando pra ilha de longe, e fez uma montagem no 3D que o cara refez a ilha. E tem uma porra numa cratera em cima da parada lá. Entendeu?
Mas teve um podcast também desse ano, do podcast oficial, que perguntam sobre a Charlotte, que a Charlotte é Charlotte S. Lewis, ou seja, C.S. Lewis, o autor de fantasia que fez as Crônicas de Nárnia, e perguntaram se isso era uma homenagem, etc. Aí o Damon Lindelof falou, não, com certeza é, eu sou fã dos livros e do filme, e é legal porque Nárnia é um mundo paralelo ligado ao nosso. Ah, a comparação que ele fez foi assim, tipo, o universo Star Wars é um universo completamente separado do nosso. Já Nárnia, o País das Maravilhas da Alice, são mundos paralelos conectados ao nosso. E que aí o Carlton Cruise virou e falou assim, e é melhor você parar de falar agora. Então, obviamente que isso foi combinado, encenado tudo, mas ele deu essa lebre aí.
Veja só, se for de fato alguma coisa nesse sentido, vai ser uma explicação, inclusive, para a diferença de tempo na hora de entrar e sair.
É, com certeza. Porque agora que tem essa história do helicóptero, do barco aí, é completamente estranho. Por que ele tem que voar naquela direção específica? Sempre rola uma chuva, uma trovada, uma nuvem no processo de entrada e saída. saída da ilha, por que que do barco eles não conseguem ver a ilha, porque, enfim, não, a ilha não tá, não tá no globo terrestre. Acho que isso, o que que significa não estar no globo terrestre, é que são elas, mas...
Tudo bem, assim, eu concordo com isso. Eu não acho que a ilha tá num lugar, num ponto geográfico, onde você possa ter as coordenadas da ilha no planeta Terra, não. Isso aí eu não acho, não. Tá em outro lugar, sei lá, ou mesmo na Terra, em outro tempo, eu não sei. Mas
uma coisa que sempre me vem na cabeça quando eu vejo, quando eu assisto novamente aquela cena onde o helicóptero vai, começa a cair raio, e ele corta, o céu tá limpo novamente, e ele desce no cargueiro. Uma coisa que sempre me vem na cabeça é a Triângulo da Bermuda.
Pois é, que é outra teoria que a gente
sempre
vai chegar
me vem
lá,
isso na, exatamente. Sempre me vem isso na cabeça.
Tem que essa teoria tá, muito legal, né?
Tá no oceano errado, né?
Então vamos falar da teoria do Triângulo das Bermudas, que é a que eu acho a mais legal. Fala aí, vai.
Pois é, porque tem essa teoria que é muito legal. Que a teoria, mas peraí, ó, tem essa teoria dos vórtices, né? A teoria é a seguinte: a Terra, ela tem vários pontos de concentração eletromagnética interessante. E esses pontos são chamados os vórtices, eles estão equidistantes de um para o outro. E um desses pontos é exatamente ali nas Bahamas, no Triângulo das Bermudas, né, no sul da Flórida. Mas existem outros pontos que estão espalhados pela Terra. E um deles, inclusive, é bem naquela região ali do norte da África, onde a gente sabe que a Charlotte achou.
Exatamente.
Então,
legais. Eles têm pontos no Polo Sul, no Polo Norte, onde supostamente estava aquela estação dos brasileiros que falavam português péssimo, da segunda temporada, no final da segunda temporada. Tem um no norte da África, na Tunísia, onde quer que seja. Tem um a leste e outro a oeste da Austrália, então, onde o avião poderia ter passado por cima. Tem um ali perto de Madagascar. É uma teoria bem legal.
Isso, inclusive, pode explicar também como é que o Black Rock foi parado no meio da Terra, né?
Com certeza, porque o Black Rock era um navio que andava ali pela região da África também, de repente nessa área de Madagascar. Agora, também num podcast oficial de Lost, produtores virou e falou, ele falou exatamente isso: a Terra tem vários pontos interessantes. E um dos pontos interessantes é aquela pedra lá daquele curandeiro na Austrália, que a Rose foi visitar. Sim. E o Locke também foi dar uma bundeada por lá. Não, na teoria oficial... desses vórtices, que é uma teoria que existe fora do mundo Lost, é uma teoria esotérica, vamos chamar assim, não tem um ponto em cima da Austrália, tá? Mas um dos produtores falou, não, a Terra tem vários pontos interessantes, e um ponto interessante, eu aposto que é lá na Austrália, onde aquele paranormal lá ficava. Então, quer dizer, mas é a teoria é a minha teoria preferida, que é
Eu também gosto muito dessa teoria.
Tá do outro lado desses vórtices, são triângulos das Bermudas pelo mundo todo.
Ah, tem uma teoria também que eu gosto muito, que é aquela de que, assim, essa teoria, claro, já foi derrubada, né, pelos produtores. Mas é aquela teoria de que no final o Hurley acorda e, cara, eu tive um sonho,
velho. Cara, se for isso aí, pode procurar um vórtice desse pra você se esconder, viu? Porque vai neguinho procurar, vou matar você em todo canto. Você tá doido.
Próxima pergunta teórica: o Ben, ele é mocinho ou ele é vilão?
Eu acho o seguinte, eu acho que essa classificação Star Wars não funciona pra Lost, sabe?
Muito boa.
Não funciona. Assim, os personagens são mais densos. Eu acho que o Ben é o seguinte: ele tem um objetivo maior, ele sabe, não, isso tem que acontecer, e eu vou fazer acontecer. Se eu tiver que matar a fulana, eu vou matar. Se eu tiver que passar a perna no ciclano, eu vou passar. Não é porque por causa do the greater good, né, o bem maior. E eu acho que é isso que tá procurando. E se isso aí quer dizer alguma coisa sobre o caráter dele, ele não é bom nem ruim, ele só quer fazer a coisa certa.
Bom, mas é aí o que é. Essa não dá para dizer. O que seria essa grande conspiração Ben contra Charles Widmore, onde a família Hanson entra na história? Isso acho que não dá nem para chutar, a gente.
Assim, em algum lugar do Lostpedia eu li que as empresas do pai da namorada do Desmond é justamente a empreiteira que fez todas as estações.
Faz sentido.
Sob encomenda de Hanson. Aí, assim, eu não entendo qual é essa relação.
Deixa eu só levantar uma bola aqui, já que você tocou no Widmore Hanson, eu não posso falar muito da da Hansen Foundation, porque ela patrocina o nosso podcast, né? Se você for lá no SOS, vai ver que ela patrocina. Então, assim, eu não posso ir de encontro aos nossos patrocinadores, por uma questão mercadológica. Mas é o seguinte, ó, as estações foram construídas na ilha, e a gente vê no primeiro vídeo, no vídeo da Swan, que tem um monte de gente na ilha construindo aquelas estações. Tem barco chegando, tem helicóptero passando lá com equipamento, eles pesados, então em algum momento, pessoas chegavam aí.
A ilha fazia parte do mundo físico e acessível.
Pois é, as pessoas chegavam lá com equipamento pesado de carga e tal. É, concreto, ferro e gente para fazer essas coisas. E depois, por algum motivo, essas coisas ainda se escondeu do mundo e passou a ser inacessível. Será que isso tem a ver com o tal incidente errado? De que aí fez o Walksman perder o braço, e aí fez a ilha ficar escondida. Eu acho que tem esse grande momento aí na cronologia da história de Lost, na cronologia da ilha, que é o tal do incidente, que o pessoal parece meio esquecido, assim, que houve esse momento aí, que tudo se acabou e os Reds foram ficando sem habitação, sem trabalho e tal.
E a estátua de quatro dedos é o Homer Simpson?
Rapaz,
foi esquecido isso, né? Nunca mais se tocou nesse assunto. Nunca mais viram a estátua.
Tem muita coisa que eu acredito que seja que a gente vai ficar sem saber a resposta.
Para sempre? Ou
não, dizem eles que não. Dizem eles que sempre que eles introduzem alguma coisa na série, eles já sabem a resposta. Eles não fazem. Ah, bota aí e depois a gente responde. É um dos 10 mandamentos lá de Lost, dos produtores, que sempre que eles jogam algum mistério, eles já sabem a resposta do mistério.
Mas então estão...
O que eu não acredito, porque tem a história de que o Ben ia ser um personagem que ia entrar e ia sair da história, e porque o Michael Emerson é um ator sensacional, o Ben acabou ficando. Então,
os produtores, eles deram uma vez uma explicação que eu achei bem bacana. Eles disseram o seguinte, ó, é como se a gente soubesse, é como se você fosse fazer uma viagem, você vai sair de Los Angeles e vai chegar em Nova York. Então você sabe que vai sair de Los Angeles e vai chegar em Nova York, é isso que você quer fazer. E você sabe que no meio do caminho você quer passar em Houston, quer passar em Chicago, vai pra Louisiana, vai fazer um zigue-zague. E a gente no final chega em Nova York. Só que aí no meio do caminho você pensa, pô, seria legal se eu desse uma passada em Raleigh, Carolina do Norte, sei lá o que tem pra fazer lá. Ou então Atlanta, Georgia. Sabe? Então vou passar lá também. Mas no final eu sei que eu vou chegar, eu e meu amigo aqui, sozinhos, em Nova York.
Tá,
entendeu?
Tá bom,
eu achei legal.
Tá, legal, bonito, poético. Mas o Ben é o até o momento, o Ben é o personagem principal da série. O Ben é o cara por trás de tudo, né? E se ele não pode...
Discordo. O personagem principal é Vince.
Eu acho que a história toda, ela poderia ser contada de uma maneira diferente, mesmo sem mesmo se o Ben nunca tivesse aparecido, mesmo os grandes personagens da série, tipo Jack ou
Vincent.
Ou sei lá, ou Vincent. Assim, eu acho que a história é sobre duas coisas, assim, principalmente, assim, fisicamente é sobre a cronologia da ilha e as pessoas que habitaram aquela parte do mundo, será que estavam nesse mundo, o que foi que aconteceu lá, as experiências que se desenvolveram, eu acho que a história de Lost é sobre isso. E num plano mais poético, né, vamos dizer assim, afrescalhado da coisa, a história é sobre se você tem algum poder sobre o seu destino, ou se você... Ou se você é levado pra fazer as coisas, porque as coisas acontecem por coincidência.
Vocês assistiram aquele outro seriado do o Alias?
Não.
Todos, vi não. Todos, até o final.
Pronto, aquele é um outro seriado que era cheio de história pra amarrar. E no final,
mas eles
ficou.
Eles melaram tudo, ficou tudo aberto.
Pois é. É a impressão que eu tenho.
Eu acho que não. Eu tenho fé nos caras. Eu acho que eles vão fechar a série direitinho, que eles vão, sabe, construir a história. Eles têm a história na cabeça, eles vão contar a história e acabou.
Não, eu acho que eles sabem.
Pô, tem muita gente pra dizer. Tem muita gente pra ficar, eu não gostei desse final. Pô,
com certeza.
Tem gente que não vai agradar todo mundo. É assim que funciona.
Com certeza. Quando se desvendar finalmente explicarem tudo, eu espero que eles expliquem tudo, porque a série pode simplesmente acabar e ficar tatã. E agora, use sua imaginação.
Use sua imaginação, ou compre o livro, ou jogue o jogo,
O filme. Aliás, eles também disseram que o videogame não é o chamado canônico, né? Que a única coisa canônica é a série propriamente dita e os mobs outros, o que eles escreveram. O jogo, eles ajudaram, tudo, etc., mas eles não assinam embaixo de 100% do que acontece no jogo.
Mas peraí, qual do jogo tá falando? Do videogame
ou do...
Certo,
mas... Não, o ARG outros. Também eles não consideram... canônico.
Não?
Só consideram canônico o que foi escrito pelos roteiristas, que são os episódios e os mobs outros.
Caos, então.
Não. É história. Muita coisa, as principais coisas são, podem ser consideradas, mas eles não assinam embaixo. Eles não participaram de todo o processo. Se alguém falar uma vez, porque no jogo o cara dobra uma esquina e tem uma planta vermelha. Bicho, não fui eu que botei aquela planta vermelha lá, entendeu? O que eles quiseram dizer é isso.
Não se responsabiliza.
Bom, próximo mistério, quem é Jacob?
Rapaz. Pô, não tinha uns perguntinhas mais fáceis, não?
Pô, qual é,
pô? Não, pô, mas a gente tá aqui pra chutar, cara.
Bom, vai lá, chuta aí que eu chuto daqui.
Meu primeiro chute, Jacob é Vincent.
Vincent é a resposta.
Zoofilia é crime no Brasil, viu, cara? O cara tá com fixação no pau do cachorro. Vou dar dois chutes aqui, tá? Jacob é alguém que a gente não sabe quem é, ele nunca apareceu. É um pobre coitado que foi preso aí nas linhas temporais. Ele tem como escapar, mas ele sabe que precisa de ajuda de alguém.
O Fábio, piadas à parte, o Fábio acha que, nessa linha que você tá falando, que é um ranço da vida aí.
Não, na verdade não. Seguindo esse raciocínio, pra mim, são duas pessoas. Assim, ou ele é o Loki, que de algum jeito volta pro começo da história, ou ele é o pai do Jack, que de algum jeito volta.
Porque tem a história do primeiro episódio, da cadeira de balanço, que o Hurley vê, é o pai do Jack ali na cadeira de balanço.
Eu parei pra ver esse quadro a quadro também, e assim, ou é um, ou é outro, na minha cabeça, né? Pode ser que seja Vincent.
Segunda pessoa que dizer que talvez fossem, se é uma pessoa que a gente conhece, eu ia arriscar... E seria, como você tá falando, o Loki, que ele estaria preso, né, nesse loop temporal aí por algum motivo.
A teoria da super interessante, a reportagem ano passado, eles fazem uma comparação da foto, do nariz, não sei o que lá, e parecia ser Terry O'Quinn o Loki, né? Obviamente ninguém sabe agora. No tal promo do início da quarta temporada, aparece a cena da cadeira de roda, sem a pessoa da cadeira de roda, não, da cadeira de balanço, sem a pessoa estar encoberta pelas sombras, e é o Christian Shepherd, é o pai do Jack, assim, dá pra ver nitidamente que é ele. Quando a série foi ao ar, quando o episódio foi ao ar, aí não, o cara tava escurecido, mas se você congelasse, você via o perfil dele perfeitamente, e ele tava com um pé de tênis branco só, isso aparece também.
Tanto vez que eu tenho a dizer sobre isso. Assim, é o Jack Shepherd que aparece nessa cena. Na primeira vez que o Jacob aparece, na temporada passada, não é o Jack Shepherd, é um cara que inclusive saiu uma reportagem com ele. Se eu achar, eu te passo o link depois, Cris. Mas é um cara que não tem nada a ver com a série. Ele não é ator, né? Só pegaram ele, ó, senta aqui que senta, tu vai aí. Ser o Jacob. Entendeu?
E ele tava com uma não roupa fala meio nada. De navegador de Black Rock, né?
Senta aí e fica quieto que tu vai ser o Jacob hoje. São 15 minutos de fama. Então, esse cara aí não tem nada a ver. É por isso que eu acho que o Jacob é uma pessoa que a gente não viu ainda, sabe? Então, o pessoal faz comparação com o nariz do Loki, com o teste de não sei quem. Tá, beleza. Mas o cara que tava sentado lá nem é o Loki, nem é ninguém, nem é o Terry O'Quinn, nem ninguém. Então, dá pra fazer essa comparação. E a terceira coisa que eu vou dizer é, faltam 20 minutos pra Loki começar. Eu tô te tirando o time.
Não, tá correto.
Beleza, é o 24 horas, o relógio contando. Tipo quando vai ter o primeiro episódio da temporada, faltam 5 minutos para Lost. Então beleza, então encerramentos aqui, façam suas propagandas e URLs.
Tem jabá?
Por favor.
Mas tem que ter, mas eu não tenho nem AdSense no meu blog, cara.
Arrume um patrocínio da Hanso Foundation, o Vladimir.
Pois é.
Vladimir, diga então, suas URLs aí, faça seu jabá.
Nós somos o podcast sobre Loki, a gente não gosta de spoiler, a gente não fala spoiler. Os nossos comentários eu faço com minha mulher, com Karine, e os nossos comentários é o seguinte: toda vez que sai um podcast, um episódio de Loki, a gente faz comentário e no fim de semana discute, mas prolongadamente, o pessoal escreve pra gente, faz pergunta, a gente tenta responder. E aí a gente faz. A URL é www.soslostpodcast.com. www.soslostpodcast.com.
que terá é isso aí. Aqui no Radar Pop, mas enfim, quem ouve pelo iTunes, etc., fica aí a URL. E o Fábio, onde podemos encontrá-lo?
Aqui em Recife mesmo, cara.
No barzinho.
Não, veja, pois é, veja só, eu tenho um blogzinho muito humilde, que eu praticamente não faço propaganda dele. Aí assim, não tem www, é sinistras.aranha.com.br.
Que são as URLs sinistras. Ou, se fosse aqui no Rio, seriam as URLs sinistras.
Sinistro, velho. Aí assim, o Chris também falou do começo, né? Temos uma lista. A lista a gente coloca um link no podcast.
Melhor, mais
na hora de publicar, mais fácil. Eu não vou lembrar o endereço do podcast agora nem me pagando. Bom, enfim, é isso.
Bem, isso aí. Então, deixamos que nem um episódio de Lost, acabamos de repente. Ninguém sabe se esse Radar Pop foi um flashback ou um flash forward.
Boa,
se,
boa.
Se nós somos um dos boa. Oceanic Six ou não. E muitas perguntas ainda ficaram. E muito provavelmente a gente ainda vai fazer muito Radar Pop sobre Lost.
Vamos ter um repeteco desse negócio. Achei legal. Foi legal isso.
Né? De vez em quando a gente. Importante dizer que daqui 19 minutos vai passar o 8º episódio de Lost. Aí vai ficar mais ou menos um mês sem Lost. E quando Lost voltar, vai voltar às 10 horas da noite nos Estados Unidos. É isso, né, Vladimir?
É isso mesmo.
Mas enquanto isso, nós temos BSG. Temos
BSG.
Teremos.
BSG, isso faltam 15 dias para Battlestar Galactica. E também teremos. E porque Lost tá levando porrada de American Idol, então os caras resolveram mudar de horário pra ver se salva a audiência aí, porque senão Lost vai acabar sendo cancelado antes desses 40 episódios por falta de público.
Não duvido de nada.
É isso aí, pessoal. Então, namastê pra vocês. Eu vou chegando.
Bem, um abraço a todo mundo. Obrigado aí. E até a próxima. Esse foi o Radar Pop número 41 do Rio de Janeiro. Eu sou o Cris Dias.
Ah, é? Eu sou o Vladimir.
Ah, é? De Recife, sou o Fábio da Parede.
Até a próxima.
Pack up your things and let's go for a hike. Three of us are staying behind to shoot and slow and with dynamite. Tell John.